Boa noite, colegas vereadores, uma saudação à comunidade aqui presente, os representantes do abrigo transitório Amor Perfeito, seu amigo Tairo, também a imprensa, o jornal Dote Integração. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 24ª sessão ordinária do segundo ano da 14ª legislatura, no dia 25 de agosto de 2014. Solicito ao secretário que faça a leitura de mensagem escolhida para hoje.
Podemos acreditar que tudo que a vida nos oferecerá no futuro é repetir o que fizemos ontem e hoje. Mas, se prestarmos atenção, vamos dar conta de que nenhum dia é igual ao outro. Cada manhã traz uma benção escondida, uma benção que só serve para esse dia e que não se pode guardar nem desaproveitar. Se não usarmos este milagre hoje, ele vai se perder. Este milagre está nos detalhes do cotidiano. É preciso viver cada minuto, porque ali encontramos a saída de nossas confusões, a alegria de nossos bons momentos, a pista correta para a decisão que tomaremos. Nunca podemos deixar que cada dia pareça igual ao anterior, porque todos os dias são diferentes, porque estamos em constante processo de mudança.
Dando sequência, passamos ao espaço da apreciação de atas. Estão hoje em pauta as atas de número 29 e 30. Está aberto espaço para manifestações sobre as atas. Não havendo inscrições, coloco em votação as atas de número 29 e 30. Senhores vereadores que estiveram a favor, permaneçam sentados. Caso contrário, levante-se. Atas de número 29 e 30, aprovadas por unanimidade de votos. Na sequência, passamos ao espaço da correspondência expedida. Se algum vereador desejar a leitura, a favor, dirijam-se à Secretaria da Mesa. Não havendo solicitações, passamos ao espaço da correspondência recebida. Da mesma forma, quem desejar a leitura, a favor, dirija-se à Secretaria da Mesa.
Senhor Presidente, peço que seja lida a correspondência recebida, protocolada sob o número 356-2014.
Correspondência protocolada sob o número 356. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais a Pai de Agudo. Este ano, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla tem como tema Construindo uma História de Igualdade e de Oportunidades para Todos. A PAI Brasil, 60 anos, a PAI Agudo, 26 anos, fazendo inclusão. O que significa igualdade na perspectiva e no campo dos direitos? Igualdade corresponde à qualidade ou estado de igual, paridade, uniformidade, identidade, justiça, equidade. Enquanto que oportunidade corresponde à qualidade de oportuno, ocasião, ensejo, lance. Dessa forma, entendemos que tudo que é oportuno para uns deve ser oportuno para todos, na medida de suas necessidades e especialidades. A igualdade é o equilíbrio na consecução dos direitos que se traduzem nas diversas políticas públicas: direito à saúde, direito à educação, direito ao trabalho, direito à vida familiar, direito à eliminação de barreiras arquitetônicas, físicas, comunicacionais, informacionais, atitudinais e, inegavelmente, pelo direito à igualdade. Por igualdade de oportunidades, entendermos o direito de possuirmos as mesmas coisas, embora a complexidade pela discriminação ainda predominante devido à raça, sexo, profissões ou condições de deficiência. Admitindo igualdade de oportunidades, dizendo não à discriminação, incentivarmos o acesso à garantia de inclusão das pessoas com deficiência nas políticas públicas, como saúde, educação, assistência social, trabalho, lazer, acessibilidade na comunicação e informação, reconhecimento à igualdade perante a lei e outros. Porém, com mudanças de atitudes, envolvimento e compromisso de todos, pessoas com deficiência, suas famílias profissionais, amigos e sociedade. Assim sendo, lutamos pelo acesso pleno e sem barreiras. Nessa perspectiva, independente da deficiência ou dos comprometimentos dela decorrentes, nenhum direito deve ser negado. Com a chamada Fazendo Inclusão, convidamos a todos a refletir nossa trajetória em prol das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, mobilizando forças e reivindicando acesso igualitário aos bens sociais, sustentando um compromisso crescente ao longo desses anos, garantindo qualidade de vida, autonomia, atenção integral e integrada em todo o ciclo da vida e inclusão social. Em anexo, programação da semana, agradecendo a costumeira atenção para com nossa PAI, subscrevemos atenciosamente Silvio Osmar Itner, presidente da PAI de Agudo.
Continua aberto espaço da correspondência recebida.
Peço ao senhor presidente a leitura da correspondência 363-2014.
Solicito ao secretário que faça a leitura.
Correspondência protocolada sobre o número 363. Câmara Municipal de Vereadores de Restinga Seca. Assunto: apoio à moção de inconformidade com a Lei Complementar número 14.376 de 2013. Senhor presidente, senhores vereadores, por meio deste enviamos em apenso modelo de moção de inconformidade com a aprovação da Lei Complementar número 14.376/2013. É instrução normativa número 001 de 2014, a ser enviada para a Assembleia Legislativa, bem como ao Conselho Estadual de Segurança, Prevenção e Proteção contra Incêndio. Solicitamos esforços por parte de Vossa Senhoria no sentido de propor mudança na referida lei, passando as exigências para CTGs, salões comunitários, salões paroquiais, escolares e similares, acima de 750 metros quadrados para os acima de 1.500 metros quadrados. A permanecer como está, as referidas entidades terão seus usos inviabilizados e, como consequência, as comunidades perecerão. Esclarecemos que, no nosso município, há um número expressivo de entidades filantrópicas que, para se adequarem, necessitam urgentemente da revisão da lei, uma vez que não possuem capacidade financeira para tais adequações. Do contrário, a realização de qualquer evento no município estará inviabilizada, sendo o que havia para o momento, subscrevemos atenciosamente vereador Lauro Roberto Marquete, presidente.
Continua aberto espaço da correspondência recebida. Dando sequência, passamos ao expediente, onde solicito que o secretário faça a apresentação dos projetos e proposições que deram entrada no expediente.
Projeto de Lei 30 de 2014 autoriza a contratação de professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores. Remetemos para a tramitação a proposta que busca autorização legislativa para contratar professor, em decorrência da licença para tratamento de saúde de uma professora da disciplina de matemática. O potencial contratado será recrutado da banca de professores realizada conforme os editais 008 de 2014 ou 026 de 2014. Acompanha a proposição o cálculo do impacto orçamentário financeiro decorrente das contratações. Dada a premência, grava-se a matéria com regime de urgência. Valério Vila Trebim, prefeito. Projeto de Lei 31 de 2014. Altera a Lei número 1950/2014, atribui denominação patronímica às estruturas culturais e dá outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, Apresentamos a tramitação projeto de lei que altera e complementa legislação regradora do setor de cultura do governo municipal nos seguintes aspectos. Primeiro, a lei número 1950/2014, que dispõe sobre o sistema municipal de cultura de agudo, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e da outras providências, tem alterado a redação de dois artigos e acrescido mais um, para dispor de aspecto não previsto na redação original. No artigo 35, foi incluída a denominação de estruturas existentes sem que antes essas tenham sido instituídas. A biblioteca e o museu municipais já têm denominação patronímica própria. Entretanto, o coral municipal e o grupo de danças não as têm. Assim sendo, prevê-se essa situação e, também, inclui-se mais uma estrutura pública, a Escolinha de Música, em substituição à Associação dos Artesões de Agudo, que não tem o caráter público, razão pela qual não cabe ser elencada como integrante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo. No artigo 39, está sendo retirada a redundância e corrigida em conformidade legal. A lei vigente redunda ao prever que uma mesma entidade, a Associação dos Artesões de Agudo, ocupe duas vagas no Conselho Municipal de Políticas Culturais. Assim, consta no inciso 1b, 4 e no inciso 2d, além de estar prevista duas vezes a inclusão dessa associação entre os órgãos ou setores governamentais e imprevista, uma vez que não se trata de organismo público, e sim privado. Substitui-se aquela associação pelo coral municipal. Também se propõe aumentar o número de conselheiros do Conselho Municipal de Política Cultural, de 12 para 14, para abrigar também a Biblioteca Municipal e, na contrapartida, dos entes da sociedade civil. Os dois clubes de serviço terão assento permanente. Na versão vigente, a participação é por rodízio entre esses. Com tal modificação, também o parágrafo 4º do mesmo artigo tem nova redação. O acréscimo do artigo 43-A se faz necessário, pois na lei vigente não foi previsto o Fórum Municipal de Cultura como instância de debate infraconferência municipal de cultura. O fórum é uma reunião ampliada que não tem a formalidade da conferência municipal, mas que tem o mesmo escopo: discutir e propor medidas para o setor, além de indicar os membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Enquanto a conferência tem calendário prévio, o fórum pode ser convocado segundo a demanda e em tantas edições quanto necessárias. Levando-se em conta que a Lei Municipal 1950/2014 é um texto que avança na organização da estrutura da área cultural, deve prever sua mais ampla articulação. Com medida saneadora, apresentamos propostas elaboradas em consonância com o entendimento do Conselho Municipal de Cultura. Segundo, o município de Agudo zelou pela criação de coral, escola de música, banda, biblioteca e museu municipais, o que mostra a inteligência e a visão de promoção e preservação cultural dos governos ao longo da história. Todos esses passaram a ter denominação própria, consagrada já pelo uso. No entanto, nem todos tiveram essa denominação formalizada, embora reconhecidos. A biblioteca e o museu municipais já têm denominação patronímica instituída em lei, respectivamente as leis 1534/2003 e 1603/2005. O grupo de danças, a escolinha de música, o coral e a banda municipais, todos criados pela lei número 940/94, embora já reconhecidos como grupo de danças folclóricas alemães Freischar, grupos instrumental Tocata e coral municipal Agudo Encanto, nunca tiveram seus nomes usuais formalizados. A banda municipal, não existente momentaneamente, também não tem denominação própria, para estabelecer a equidade para os que os demais atribuem essa denominação no artigo 2º. A vinculação dos órgãos culturais públicos, originalmente previstos para a Secretaria de Educação e Desporto, é transferida para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, conforme a estruturação procedida por este governo, na Lei Municipal 1909/2013. Também a Biblioteca Pública Municipal, isolada em sua estrutura na lei que as cria, passa a ser vinculada à mesma secretaria por afinidade de sua finalidade. Levando em conta a necessidade de cumprir o prazo de 120 dias a contar de 21 de maio, data da promulgação para a substituição do atual Conselho Municipal de Cultura pelo novo Conselho Municipal de Políticas Culturais, assim prevê o artigo 83, gravamos a presente proposição com regime de urgência. Valério Vindeterbin, prefeito. Requerimento número 12 de 2014. O vereador que esse subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120 e 147, inciso 2º e 148, inciso 1º, do Regimento Interno, requer urgência especial para o projeto de lei número 30 de 2014 e a realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, Rio Grande do Sul, 25 de agosto de 2014. Vereador Kleber Cássio. Seriam essas as proposições desta sessão.
Seguir, passamos ao espaço do pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Concedo a palavra ao vereador Gerson Halberstam.
Saúdo, senhor presidente, e demais colegas vereadores, pessoas presentes no plenarinho. Eu tenho duas indicações para a Secretaria de Obras, uma delas que trata da desobstrução de bueiro no Porto Alves, na curva do Derli Radatz, e outra indicação que seja instalada uma luminária em frente à propriedade do senhor Nelci Pereira, no Rincão do Pinhal, sentido Cerro da Figueira. Segundo ele, é bem numa esquina e as pessoas ali aguardam transporte escolar e nesse período ainda muitas vezes no escuro. Mencionar também que nesse dia fiz um contato com o secretário da Saúde em função de reclamações que chegaram a este vereador neste dia e já na semana passada pela precariedade no atendimento do plantão lá no hospital nas horas que deveria de ter um atendimento melhor, segundo munícipes não tiveram um atendimento adequado e algumas vezes até nem o tiveram. E também, mais tarde, em contato com o senhor prefeito, fiz a mesma reivindicação, onde ele me colocou, inclusive, de que um munícipe fez uma reclamação por escrita pelo não atendimento. Seria isso, senhor presidente, nesse momento.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Tamar Pontel.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Sequência, concedo a palavra ao vereador Sandro Goldes.
Da mesma forma, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Quero cumprimentar colegas vereadores, as pessoas presentes. Quero dizer que fiz um pedido à Secretaria de Obras para o patrulhamento da entrada da Cascata Radatz até a linha 9, onde falei com o secretário agora tardinha, e ele me colocou que amanhã mesmo de manhã estão indo patrulhar essa estrada. E dizer que falei também com o secretário de Estado da Secretaria de Desenvolvimento Rural, o senhor Vilmar Galvão, e ele me colocou que a máquina, uma máquina nova, está vindo para perfurar o poço aqui na linha 9, ali na propriedade do seu Landrin Marotes. E também hoje eu e o companheiro Paulo fizemos mais 3 pedidos de perfuração de poço, tanto para a Nova Boêmia, lá perto da Getúlio Vargas, e aqui no Complexo da Serra, perto de lá da propriedade do Itamar, lá Pontel, e aqui na linha Teutônia, ali na propriedade do senhor Alexandre Fuchs. Esperamos, com certeza, ele falou que vai dar uma atenção especial para nós e esses postos serão perfurados. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Seguir com o conselho da palavra, vereador Aliceu Klein.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos escutam aqui na galeria, que nos honram com as suas presenças, o Tairo, nosso colega candidato a vereador pelo PP, a imprensa escrita e falada, o jornal DOT, Correia Gudense. Dois assuntos que me trazem a falar hoje. Primeiro assunto, fim de semana voltei para a minha terra natal visitar meus familiares lá e me deparei com condições horríveis em algumas estradas. Então hoje, pela parte da tarde, já conversei com o secretário de obras e é inaceitável ter algumas estradas naquelas situações que ainda se encontram assim. Ficou de nos próximos dias ser resolvido. O segundo assunto é sobre a correspondência que foi pedida à leitura. Gostaria que os colegas vereadores fizessem um apoio à moção, uma moção de apoio, para que as nossas, conforme o secretário fez a leitura, CTG, salões comunitários, salões paroquiais, escolas e similares, que hoje a lei diz que é 750 metros quadrados, para que a mesma passe para 1.500. O porquê disso? Nós temos muitas entidades no nosso interior e também na cidade que, se for olhar o pé da letra, tem que fechar por não ter condições financeiras para atender os pré-requisitos básicos para que os bombeiros deem o seu alvará. Então, vai ser feita essa moção de apoio, que é uma iniciativa da Câmara Municipal de Vereadores de Restinga Seca, e com certeza, colegas vereadores, também o município de Aguda, através da sua Câmara de Vereadores, fará também esse apoio. Né, a gente pensa nas comunidades do interior, a gente fala muito em êxodo rural, e uma das coisas que ainda segura as comunidades do interior são as comunidades. E as comunidades, uma vez não conseguindo ser legalizadas, é mais uma coisa que agrega para fazer com que as famílias venham para a cidade. Então, conto com o apoio dos nobres colegas. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Seguir, conselho da palavra, vereador Carlito Schiffelbein.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente, a galeria, o nosso boa noite. Inicialmente dizer que, da mesma forma como o vereador Alexandre e o vereador Aliceu pede questão de estrada, realmente o município de Agudo hoje está muito mal servido de estradas. Exemplo, está na linha Coronel Moreira César, onde as estradas estão em péssimas condições. Nós temos a travessa também da linha Teutônia Sul, a direção linha Teutônia Norte, que sai ali na linha Boêmia também, uma estrada que foi muito bem feita ano passado, não teve mais manutenção, faz mais ou menos um ano. E falar de estrada geral, que principalmente trajeto aqui da cidade de Agudo até a linha Boêmia, Novo São Paulo, tem alguns trechos que realmente é incrível o estado das estradas que se encontra hoje. Já comentei dias atrás que muitas vezes a gente tem dó de colocar o carro, especialmente porque a grande maioria do pessoal tem carros em perfeitas condições, e por que não dizer que a grande maioria do pessoal do interior da cidade tem carro novo. Então a gente pede mais uma vez a atenção da secretaria, principalmente que o secretário seja mais presente e que possa realmente avaliar os trabalhos que sejam feitos, e não como aconteceu dias atrás no acesso à Ferraria Aradatos, Escola Farroupilha, onde é que comentaram que a patrola passou com a lâmina levantada 8, 9, 10 vezes. Então, assim, um desperdício de recurso público, um desperdício de tempo em detrimento daquelas estradas que precisavam ser recuperadas. A dizer que é público, a nossa comunidade está sabendo dos apontamentos que houve por parte do Tribunal de Contas do Estado na última gestão do ex-prefeito Ari Alves da Anunciação. E talvez por motivos A ou B, até em função do trabalho, principalmente nessa questão mais jurídica, administrativa, que muitas vezes realiza aqui na Câmara de Vereadores, muitas vezes em projetos de lei fazendo a diferença, existe uma pressão da comunidade para que o vereador Carlito se manifeste. E nós, os vereadores, a gente tem sentido que durante as sessões ordinárias que acontecem todas as segundas-feiras, por a gente não ter a imprensa em função do período eleitoral, os vereadores se sentem um pouco desanimados para falar de diversos assuntos. E da mesma forma, o nosso comentário que a gente faz. Eu também me sinto um pouco desanimado, até em função da pouca presença, muitas vezes, de público que a gente tem, e a gente agradece aquelas pessoas que vêm até aqui, mas nós gostaríamos muitas vezes que a casa estivesse cheia e que realmente tivéssemos rádio e de que a gente pudesse realmente explicar para o povo de Agudo o que realmente aconteceu, não querendo a julgar o ex-prefeito, mas de dizer aquilo o que realmente diz a prestação de contas que foi feito no último ano de governo de Arialdo's Anunciação. Escutei atentamente a entrevista do ex-prefeito no Acontecências da última terça-feira, onde ele, em suas justificativas, desceu alguns comentários. Comentários muito restritos, principalmente em função do Fundo de Previdência e em relação à Corsã. Dos 10, 12 ou 13 apontamentos que existem, ele comentou sobre dois assuntos. Talvez sobre dois assuntos que talvez interessasse mais a ele e não tanto à população de Agudo, que gostaria muito de saber qual é realmente a realidade sobre os fatos que foram apontados. E pelo pouco conhecimento que eu tenho sobre algumas questões, eu gostaria de dizer e inclusive comentar a respeito do Fundo de Previdência, que aqui na Câmara de Vereadores, no ano de 2013, através de um pedido de informações meu a respeito dessa empresa de advogados que foi contratado, eu disse, com todas as letras, e está gravado em ata dessa Câmara de Vereadores, que era um grande negócio aplicar o dinheiro na Prefeitura de Agudo ou no Fundo de Previdência do município. Isto por quê? Se você paga juros de 1% ao mês, 12% ao ano, mais correção monetária, isso dá mais ou menos 20% ao ano. Quando qualquer pessoa que aplica um recurso num banco, tanto privado, estatal, você recebe aí 6, 7, 8%. Então, pelo que aconteceu com esse recurso que o município buscou de volta do Fundo de Previdências, sem manifestação do fundo, que eu acho muito engraçado, as conveniências muitas vezes jogam a favor daquele interesse que se tem, às vezes existe um interesse maior. É muito bom quando você pode aplicar um dinheiro de 20% em detrimento de tantas pessoas que recebem 6, 7%. Eu fiz esse comentário aqui numa sessão ordinária e disse que essa matéria ia dar problema. E o problema está aí, estourou. As alegações do ex-prefeito, inclusive tentando se amparar numa lei de 2002, se não me engano, do então prefeito Lauro Uretz, que o 2001, que estão superadas. Inclusive o prefeito disse com todas as letras que nós não precisamos, como ente municipal, atender a norma técnica que existe, que regra sobre novos assuntos da Previdência Social. E aqui nós tivemos um exemplo no final de 2013, onde, através de uma emenda minha num projeto de lei de parcelamento do município com fundo de previdências, o município de Agudo poupou quase R$300 mil. E eu estive amparado quando fiz isso em função de uma portaria do Ministério da Previdência Social, que é um ente maior que o ente do município, que tem, diferente do que o prefeito, ex-prefeito municipal falou, tem sim todo o poder sobre os municípios, sobre a previdência de legislar. O Estado está abaixo da União e o município está abaixo de todos. Então nós só podemos fazer o que as regras lá de cima determinam. Nós estamos abaixo. Até lá nós podemos chegar. Acima daquilo nós não podemos fazer. Então acho que faltou um pouco por parte do ex-prefeito do mandato anterior esclarecer um pouquinho melhor esta questão. Só nesse assunto o município de Agudo foi condenado a pagar mais de R$600 mil de devolução ao fundo, um recurso que com toda certeza vai fazer falta, muita falta. O próprio relatório do Tribunal de Contas, pelos recursos levantados durante o ano de 2012, ficou uma dívida de R$3.032.000. E isso é um fato que chama muita atenção. R$3.032.000. Você tinha um débito com fundo de previdência de mais de R$3 milhões e você vai lá e busco 1.600.000 de volta. É a mesma coisa, colega Wilson. Você me deve 5.000, eu lhe devo 6, eu te pago 6 e tu, ó, como é que fica o outro 1? Então são questões assim que muitas vezes, e está muito claro aqui, quando o Tribunal de Contas coloca que deveria ter havido uma compensação financeira. Mas, com absoluta certeza, eu me recordo muito bem, e se precisar, eu peço o espaço de líder que o colega Gerson solicite, que a questão, nos meados de março, abril de 2012, o então secretário da Fazenda do município deu uma entrevista na Rádio Agudo, dizendo que o município de Agudo fecharia o ano de 2012, o ano político, com as contas em vermelho, eu não me recordo se foi 700, 800 ou 900 mil reais. E uma conta pendente de um governo para o outro, não de um ano, mas de um governo para o outro, geram infrações ao seu administrador. E a grande saída mesmo para o então prefeito, foi se subsidiar de uma empresa de advogados contratado sem, por inelegibilidade de licitação, sem fazer realmente uma consulta de quem faria por menos. E está escrito aqui que o trabalho realizado pela empresa, isso não foi dito na rádio, que o trabalho feito pela empresa foi inexpressivo e foi pago 159 mil reais. Eu tenho absoluta certeza que o trabalho que essa empresa fez, eu faria e faria talvez em 2, 3 dias. Então, só para a população de Agudo e esses que estão presentes aqui.
Peço espaço de líder. Espaço de líder concedido, vereador Gerson Albert.
Sendo o colega Carlinho.
Continua.
Então, muitas vezes, quando a gente comenta certos assuntos, e aqui nós temos um amparo muito grande, e acho que o Tribunal de Contas do Estado é o órgão mais competente para fiscalizar as contas de uma gestão, e essa gestão não é só de prefeito, é de vereadores, é de presidente da casa, e o Paulo, inclusive, assumiu como prefeito no exercício 2012, e nós devemos dizer, Paulo, que as pessoas que, acima de tudo, têm honestidade, como é que você tem, teve suas contas aprovadas. E esse trabalho que aqui o Tribunal de Contas como, coloca como inexpressivo, me vem muito em conta de que muitas vezes, para você conseguir um exame, muitas vezes, de 30, 40 reais do município, e agora está aí o exemplo, todas as despesas, o município está cortando, horas extras, exames e não sei o que, tudo mais, é em função de muitas vezes você fazer esses exageros, de pagar um absurdo de 159 mil reais para um trabalho inexpressivo. Um trabalho que hoje, pelos programas que existem, até em celular vagabundo, até em celular vagabundo tem. Você pega ali, quem conhece a matemática financeira, tu levanta os dados, tu tem os valores. Mas talvez, na época, eu não sei, talvez por motivos A ou B, a gente não tem todo um processo em mãos, que nesse aqui, que é das contas de 2011, aliás, que o senhor prefeito se equivocou, e o ex-prefeito se equivocou em dizer que estava aprovado as contas do ano de 2011. E não é verdade. As contas ainda estão aqui na Câmara de Vereadores. Existem indícios no sentido da sua aprovação, também com alguns apontamentos, mas mais leves. Mas é uma inverdade o que o ex-prefeito comentou. Dizer também que não se comentou sobre as inúmeras, mas inúmeras contratações irregulares que existem na prefeitura e ainda existe hoje. E se a gente quisesse falar sobre 10 contratações irregulares, seria um negócio bem ligeiro de fazer. Hoje tem CC dirigindo, hoje tem operário dirigindo, hoje tem CC atendendo em balcão, coisas que quando nós éramos governo, na época do seu Lauro Ureta, isso tudo terminava no Abre o Olho, um famoso jornal que tinha na época, famoso jornal que tinha e era largado debaixo das portas do pessoal. Outro apontamento, a questão do CIE. O município de Agudo, a prefeitura tem com o centro integrado empresa escola, um contrato muito bom, por sinal, que dá grandes possibilidades para estudantes estagiarem na prefeitura. Mas o que, que foi apontado ali? Eu acho que até uma questão é passível de se corrigir, mas a outra não. O que eles alegam é que o contrato já estava vencido e depois foi prorrogado. O Viltz é narrador de esporte, de jogo de futebol, e sabe, Viltz, depois que o juiz apitou, terminou o jogo, não tem mais prorrogação. E é isso que foi feito aqui. Se quisessem prorrogar, o contrato deveria ter feito durante a vigência. Depois que terminou, terminou. A questão de almoxerifado e frotas. Para quem interessa o controle de peças no almoxerifado? Para quem interessa saber quanto um carro, um automóvel, uma caçamba, gasta de combustível, uma patrola gasta de combustível, e aqui, digo mais uma vez, estão tentando colocar câmeras no município de Agudo, e mais uma vez vou deixar a sugestão. A principal câmera que deveria ser colocada hoje deveria ser na Secretaria de Obras. Ou que o município de Agudo implante, como alguns municípios têm, o cartão combustível. Essa seria a melhor opção. Mas se isso não for possível, uma câmera ali na Secretaria de Obras, olha, seria algo muito importante. Trata também sobre a questão da inexistência de coleta seletiva de resíduos em zona rural e urbana. É uma questão, a gente sabe que é complicado. A questão da Corsan, sobre a qual o prefeito falou. E aqui nós temos o nosso pessoal hoje do abrigo. O convênio existe para as regras serem cumpridas e a alegação apontado pelo Tribunal de Contas, é de que o município não está se fazendo valer daqueles direitos que ele tem e que a Corsan deveria fazer. Isso é a mesma coisa que assinarem um convênio com o nosso abrigo e o abrigo não cumprir com sua parte. Então, assim, o município tem o poder fiscalizador sobre aqueles assuntos em qual ele repassa dinheiro ou sobre aqueles assuntos em que ele muitas vezes é um cogestor. Não se falou também sobre dois editais, o 01 e o 49, que trata dos famosos gabiões do Arroio Herves. Não se falou absolutamente nada disso. Não se sabe se 4, 5, 6 milhões que foram pagos, se é muito ou se é pouco. O Tribunal de Contas quer saber qual é os dados comparativos de mão de obra e se realmente, e se vê ali que alguns lugares... Eu acho que até Cascalho botaram como gabião. Então são coisas assim que isso não chama só a atenção do Tribunal de Contas, isso chama a atenção muito, inclusive, da nossa comunidade. Entra também a questão da prevenção de incêndio. Muitas vezes o município trabalha, e olha o que eu estou dizendo, trabalha que todos os pavilhões não se liberam para que se faça festa, se faça atividades, ou questões A ou B não pode fazer. E aqui o que está dizendo? Em grande parte dos problemas existem nas escolas municipais do município. Então é assim, se quer para os outros, mas não se quer para a gente. Então muitas vezes, o melhor de tudo é realmente se fazer o dever de casa. E assim vai. Talvez se nós tivéssemos imprensa, senhor presidente, eu ia falar muito mais sobre esse assunto, que o assunto é interessante. Acho um discurso desse, me recordo, que é uns 10, 12 anos atrás, quando o prefeito Ari foi vereador, na época em que Lauro Retes foi governo, um discurso dele passou na Rádio Agudo Viltz. E esse discurso que eu dei hoje deveria passar também. Muito obrigado.
Seguir, concedo a palavra, vereador Kleber Castro.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Dando sequência, passamos ao espaço da tribuna livre, hoje prejudicada por não haver inscrições. Passamos ao grande expediente, onde hoje estão inscritos vereadores Alceu Klein e Alexandre Noy. Concedo a palavra ao vereador Alceu Klein.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Da mesma forma, senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Dando sequência, ainda antes da ordem do dia, quero falar sobre a nossa participação na quarta-feira da recepção de um grupo de pessoas vindas da Alemanha que ficaram muito impressionadas com o município de Agudo quanto à questão cultural, quanto ao costume das pessoas, e ainda gostaram muito de por terem sido recebidos aqui nesta casa com uma recepção, uma fala de boas-vindas, tanto do prefeito como do presidente da Câmara, dirigida na língua alemã, que perfeitamente eles entenderam. Então, eles jamais pensaram que isto ia acontecer, vindo para o Brasil, ser recebido então por duas autoridades na sua língua pátria. Também na sexta-feira, dia 22, participamos da cerimônia de formatura da primeira turma do curso de inglês básico realizado no Agudo através do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. Quero ressaltar a importância deste programa do Governo Federal, que no seu curto espaço de criação já beneficiou quase 5 milhões de brasileiros e brasileiras, preparando jovens e adultos para o trabalho em diversas áreas na qualificação profissional. Em Agudo, nessa primeira formatura, foram 13 pessoas que participaram desse curso e solicitaram da continuidade de outros cursos para o município de Agudo. Com certeza, a Secretaria de Desenvolvimento da Assistência Social está bastante interessada em conseguir para que outros cursos venham para Agudo, principalmente para preparar o nosso jovem para o trabalho, né, para alguma profissão. E importante ressaltar também que ambos esses eventos aconteceram aqui nesta casa, na Câmara Municipal, no plenário da Câmara, onde sempre temos diversos momentos em que a comunidade tem a sua participação. Dando sequência, passamos ao espaço da ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Permanecem todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da ordem do dia.
Havendo quórum, apresento para discussão e após votação o projeto de lei 25/2014, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Juventude e do Fundo Municipal da Juventude. O referido projeto também tem da Comissão de Constituição a emenda modificativa número 1 e tem a da Comissão de Constituição e Justiça, onde foi relator o vereador Gerson Halberstadt, seu voto favorável à continuidade e tramitação do projeto e também da emenda modificativa número 1, que foi acompanhado pelos demais membros da comissão. Da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, onde foi relator o vereador Alexandre Noy, também dando seu voto favorável à continuidade e tramitação e acolhendo a emenda modificativa número 1, acompanhada pelos demais membros da comissão. Está aberto espaço para manifestações sobre o projeto de lei 25/2014.
Vereador Carlito.
Está com a palavra o vereador Carlito Schiffmann.
Senhor presidente, esse projeto foi objeto de uma grande discussão em várias etapas, inclusive, acho que vem até de talvez 2-3 anos atrás já, e era para ter culminado com eventos que houve da juventude há um período atrás. E a gente viu que no decorrer da discussão desse projeto, a nossa comissão apresentou uma emenda modificativa. E esse assunto foi discutido, inclusive com alguns vereadores que participaram, e discutido também com pessoas da comunidade que têm grande interesse na questão da formação, da criação do Conselho Municipal da Juventude. As alterações, foi uma ideia que prevaleceu, de que a Associação da Juventude Rural, até pela organização que ela tem no município, tivesse, em vez de um membro, como até então queria a administração municipal, foi alterado para 2 membros. Existia a questão de alteração do ensino fundamental, ali escrito assim no projeto original, e estudantes do ensino médio regular. Então, existia uma grande divergência nessa questão. Eu digo muitas vezes, uma palavra faz uma grande diferença, e aqui a palavra regular fez uma grande diferença. Então, a gente tirou fora, ficou o ensino fundamental como estava, e saiu regular do ensino médio. Então, ficou estudantes do ensino médio, e por uma proposição, inclusive minha, eu não via um Conselho da Juventude aqui no município de Agudo sem a participação de estudantes do ensino superior. Talvez hoje 20% ou 25%, até 30% das da juventude que estuda fazem parte do ensino superior. Então, acho que foi um passo importante também a que eles tivessem assento nesse conselho. E muito mais do que isso, a partir da aprovação desse conselho, que realmente as forças que sente para pensar a maneira como a juventude deve se posicionar dentro da sociedade e realmente precisa fazer e ajudar a fazer a diferença, esse conselho foi uma grande iniciativa.
Continua aberto espaço para manifestações sobre o projeto de lei 25/2014. Não havendo mais inscrições, coloco em votação o projeto de lei 25/2014, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Juventude e do Fundo Municipal da Juventude. Senhores vereadores que estiveram a favor, permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. Projeto de lei 25/2014, aprovado por unanimidade de votos. A seguir, também coloco em votação a emenda modificativa número 1, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o projeto de lei 25/2014. Senhores vereadores que estiveram a favor da emenda modificativa número 1 ao projeto de lei 25/2014, permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei 25/2014, aprovado por unanimidade de votos. Dando sequência, apresento para discussão e após votação o projeto de lei 29/2014, que autoriza a concessão de uso de imóvel e subvenção social à Associação Beneficente Amor Perfeito. O referido projeto teve na Comissão de Constituição e Justiça o relator, vereador Kleber Castle, dando seu voto favorável à continuidade da tramitação, acompanhado pelos demais membros da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, onde foi relator, vereador Alceu Klein, também dando seu voto favorável à continuação da tramitação, que foi acompanhado pelos demais membros da comissão. Está aberto espaço para a discussão do projeto de lei 29/2014.
Vereador Sandro.
Está com a palavra o vereador Sandro Golz.
Quero saudar o presidente dessa casa, saudando ele, saudar também aos colegas vereadores, as pessoas que acompanham nossos trabalhos no plenarinho e também a imprensa. Dizer que esse projeto que autoriza a concessão de uso do imóvel e subvenção social à Associação Beneficente Amor Perfeito, dizer que, conversando com os colegas que também achavam dizer que era um valor considerável, né, que o poder público repassasse mensalmente a esse abrigo, mas dizer também que, tendo em vista os colaboradores, gestores desse abrigo, que se faz necessário 24 horas por dia para solucionar a pessoas que ali devam passar na maioria das vezes pessoas que o conselho tutelar ou a própria promotoria do município encaminha, que se faz necessário. Mediante a esse problema da nossa sociedade, que muitas vezes até tem pessoas deficientes, pessoas, pais, principalmente, né, no uso de bebidas e drogas, com que faz terem problemas com suas famílias, e esses valores que são repassados para o abrigo, a gente sabe que tem a parceria com o município de Paraíso do Sul, né, mas e com outros municípios também que colaborem somente quando eles têm pessoas, né, que precisam esse atendimento, esse trabalho no abrigo que está instalado e tem toda uma despesa mensal que se faz necessário
ser pago, tanto com os colaboradores, os gestores, e também com a alimentação desses jovens. Dizer que os outros municípios colaboram quando tem pessoas que são encaminhadas ali. Quando não tem essas pessoas, os outros municípios, eles não colaboram com nada. E com a necessidade também, como administrador, se faz necessário que, independente de ter jovens ou não, a estrutura está montada e deve ser honrar os compromissos que tem ali. Mediante essas colocações, eu peço aprovação também com os demais colegas vereadores.
Continua aberto espaço para discussão do projeto de lei 29/2014.
Vereador Aliceu.
Está com a palavra o vereador Aliceu Klein.
Conforme o relatório, o projeto lido pelo secretário, foi o relator, e na nossa comissão a única dúvida que tínhamos era a seguinte: Agudo tem 14 vagas, Paraíso do Sul tinha 3. Eu sei do assunto porque na época, quando foi inaugurado, foi criado o abrigo, eu fazia parte da diretoria. Falando hoje com o prefeito Valério, ele me disse que está fazendo nos próximos dias umas visitas aos municípios vizinhos, para que os municípios vizinhos também façam um convênio e tenham assegurado verba mensal. Porque assim a gente sabe que o abrigo é transitório. Num mês você tem 10 internos, no outro mês, de repente, o município que não paga todo mês não tem nenhum. Então, aquele dinheiro deixa de entrar, mas só que o abrigo, a associação já tem um valor X por mês entre funcionário e alimentação, que deve cumprir todo final do mês. Então, tomara que consiga Restinga Seca, a Dona Francisca, Faxinal, Ivorá, Polese, um pouquinho de cada município, para que consiga diluir o custo dessa estrutura. Mas com certeza esse projeto será aprovado. Seria isso, senhor presidente.
Continua aberto espaço à discussão do projeto de lei 29/2014.
Vereador Kleber.
Está com a palavra o vereador Kleber Castro.
Saudar o senhor presidente, demais colegas, a todos presentes aqui no plenarinho. Falar, assim como o Sandro e o Aliceu já comentaram, e nós, dentro da nossa comissão e junto com os outros vereadores, também debatemos bem essa questão de Agudo estar honrando um compromisso, e o município vai honrar, e a gente tem certeza da aprovação de todos os colegas. Mas o que o Aliceu falou saiu de uma sugestão aqui dessa casa, e muitas vezes não cabe a nós querermos trabalhar no regimento da associação ou no estatuto. Mas não é justo, como o Aliceu mesmo falou, e o Sandro, Agudo ficar pagando sozinho a conta, né? Então, saiu daqui a ideia, assim como a Maria Rosângela, né, teve nos dando uma explanação, os municípios são obrigados praticamente a ter uma associação a um abrigo desses. Então, tendo uma... os 9 municípios aqui da Quarta Colônia existindo uma associação, mais a Colônia Santo Ângelo, nada impede de que seja feita essa parceria, e que os 9, e se somado a Colônia Santo Ângelo, no qual o Paraíso faz parte, mais Cerro Branco e Novo Cabrais, seriam 12 municípios que iriam contribuir, assim aliviando as contas também para o município de Agudo, e podendo distribuir de uma forma melhor, e podendo deixar um pouquinho mais folgado nas coisas, e fazer com que esses outros municípios que não têm o abrigo possam também, né, na hora que eles precisarem, porque a gente, que nem o Aliceu falou, hoje Agudo de repente tem 2, a 22 mil por mês custa 11 mil reais, mas pode amanhã depois nós termos os 14, né? Então a gente tem que ver esse lado também. E assim os outros municípios, se nós fizermos 12 municípios, claro que Agudo vai ficar com a maior parcela, mas já vai aliviar bastante. Então a gente sabe que todos os vereadores são favoráveis a projetos dessa natureza, e a gente tem a plena certeza da aprovação da matéria. Seria isso, senhor presidente.
Continua aberto espaço para discussão do projeto de lei 29/2014.
Vereador Itamar.
Está com a palavra o vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Paulo Umpf, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, ao Tairo, ex-colega de campanha, e às pessoas representando o abrigo Amor Perfeito, dizer que este projeto que veio até a casa desde o primeiro momento, eu estava a favor, uma vez que a gente sabe do quanto se trabalha em prol aqui dessas pessoas que necessitam, e dizer que bom que Agudo não preenche as vagas que teria direito, que bom que não tem tantas pessoas precisando deste acompanhamento, e só que um dia talvez precise ou não, mas que bom que não tenha tantas pessoas aqui do nosso município. Dizer que, olhando o que o município repassava nos anos anteriores, o aumento é pouco em relação ao ano anterior, então está dentro do que é previsto. Então, a administração preveu esse valor e está dentro do que o abrigo precisa para tocar os trabalhos lá. A gente sabe que se pensou, nós vereadores da situação, oposição, em valores devido às quantidades de pessoas que, de Agudo, que estavam sendo tratadas ali no abrigo. Por esse motivo, mas a gente sabe que essas vagas é de Agudo e se não preenche aqui dos nossos munícipes, aqui será preenchido talvez com outros e engrandece cada vez mais, o abrigo tenha um caixa também para tocar bem o trabalho lá. Então, com certeza, esse trabalho que vocês fazem é merecedor e desde o começo eu estava favorável, e aqui a maioria com certeza vai votar a favor desse projeto.
Continua aberto espaço para discussão do projeto de lei 29/2014. Não havendo mais inscrições, coloco em votação o projeto de lei 29/2014, que autoriza a concessão de uso de imóvel e subvenção social à Associação Beneficente Amor Perfeito. Senhores vereadores que estiveram a favor, permaneçam sentados, caso contrário, levantem-se. Projeto de lei 29/2014, aprovado por unanimidade de votos. A seguir, apresento para discussão e após votação, requerimento número 12/2014, de autoria do vereador Kleber Kassel, onde o mesmo requer urgência especial para o projeto de lei 30/2014 e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Está aberto espaço para manifestações sobre requerimento 12/2014.
Vereador Kleber.
Está com a palavra o vereador Kleber Castro.
Sobre o requerimento, a gente pede aprovação para que seja dada a sessão e a gente aprove essa matéria da autorização para o professor na área de matemática, tendo em vista que a professora vai ter que fazer sua quarta cirurgia, está com um problema grave. Então, a secretária hoje entrou em contato comigo e pedindo essa urgência na matéria para que os alunos não fiquem sem professor. E sendo aprovada a matéria, a gente sabe que já quarta-feira essas crianças vão ter o professor de matemática na sala de aula.
Continua aberto espaço para discussão do requerimento 12/2014. Não havendo inscrições, coloco em votação o requerimento 12/2014, que requer urgência especial para o projeto de lei 30/2014 e sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Senhores vereadores que estiveram a favor, permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. Requerimento 12/2014, aprovado por unanimidade de votos. A seguir, passamos ao espaço da pauta, onde se encontra, em primeira sessão de pauta, o projeto de lei 31/2014, que altera a lei número 1950/2014, atribui denominação patronímica a estruturas culturais e dá outras providências. Em segunda sessão de pauta, o projeto de decreto legislativo número 3/2014, que aprova a prestação de contas do prefeito de Agudo, exercício 2011. Está aberto espaço para inscrição de até 4 vereadores para discussão dos projetos que se encontram em primeira e segunda sessão de pauta. Não havendo inscrições, passamos ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão fazer a inscrição junto à mesa.
Vereador Itamar.
Está inscrito o vereador Itamar Pontella, qual concedo a palavra.
Gostaria, mais uma vez, de cumprimentar a todas as pessoas presentes, dizer que estou a favor da colocação do vereador Aliceu Klein também sobre a questão dos prédios, dos salões de bailes, dos salões paroquiais, desses prédios que têm acima de 750 metros quadrados. A legislação hoje, ela condena e precisa se adequar, e a grande maioria das comunidades do nosso interior, aqui propriamente na cidade também, elas têm acima desses metros quadrados, e a gente sabe que passando de 750 metros quadrados a 1.500 metros quadrados, ajuda muito as comunidades aqui do interior. E a gente sabe também que temos alguns salões aí que só tem concreto, a questão de ferro e telhado. É muito difícil acontecer o que aconteceu em Santa Maria. E é praticamente impossível. Então, mas a gente sabe do risco também, mas só que olhando alguns pavilhões aí que não tem praticamente nada a pegar fogo, coisa assim, comparando com aquela boate que aconteceu em Santa Maria. Então, a moção, com certeza, vinda de Restinga Seca lá, eu acho que terá o apoio nosso também, e a gente estará em prol da defesa destes pavilhões aí que estão praticamente, as exigências dão valores altos e sem condições para que a comunidade, principalmente do interior, possa pagar esse valor. Então, acredito eu que a moção partirá aqui dessa casa, e a gente também estará junto com o Restinga Seca apoiando essas comunidades do interior. Também quero me deportar do assunto levantado pelo vereador Carlito, as contas do nosso ex-prefeito Ari Alves na sessão de 2012. Estou por dentro praticamente do assunto. A gente sabe que como funciona a prestação de contas, como o tribunal aponta, existe um relator, o relator faz aquele trabalho minucioso nas contas da administração municipal e aponta os problemas que ele acha dentro dessa administração. Aí tem a votação dos demais. Os demais vão na votação em cima do apontamento do relator. O que eu quero dizer com isso? Existe uma defesa dentro de 30 dias que cada caso que foi apontado, existe a defesa que o ex-prefeito dará o que aconteceu, o que não aconteceu. Então, a mesma coisa que aqui tem realmente um valor apontado de juros cobrado na devolução do fundo para a prefeitura. Não foi para o Ari, foi para as contas da administração municipal. Esse valor devolvido está amparado numa lei aprovada aqui em 2012 na Câmara. Só que essa lei não fala no juro cobrado. É a diferença do juro que está sendo cobrado. Então é essa diferença que está sendo apontado. O valor transferido é correto, só que existe uma diferença de juros. Isso não foi ao bolso, que nem tem nas redes sociais circulando, no bolso do ex-prefeito Ari, foi sim para a administração municipal. Até aqui no processo de um campo diz o seguinte: diante do exposto, deve a administração a proceder à devolução do fundo próprio de previdência, quantia de R$ 546.966.558 sobre a contribuição patronal e R$ 179.540 sobre as contribuições funcionais. Então, para quem eu diria assim que acha e é um prato cheio, para quem tem a pretensão futura na política, é um prato cheio para que o prefeito Ari seja condenado. Então, eu diria para os ansiosos, para aqueles que colocam nas redes sociais, para esperarem a defesa e a condenação dele junto ao Tribunal de Contas. Seria isso.
Concluídas todas as fases regimentais da presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será instalada no dia 1º de setembro de 2014, bem como para a sessão extraordinária, aprovada pelo requerimento 12/2014, que será instalada assim que as comissões concluírem os pareceres. Agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite e que tenham uma semana muito produtiva. E declaro encerrada a presente sessão.